A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está a cargo dos vereadores José Fontana e Luiz Antônio Gadini. Na primeira parte do programa, eu passo a palavra ao vereador Fontana. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui levando ao ar o nosso programa da Câmara Municipal de Vereadores e, nessa oportunidade, faço esse contato, então, com a população de Ronda Alta.
Seu Fontana, então, o primeiro assunto da manhã é a mudança de endereço da Câmara de Vereadores.
É, Silvia, de fato, já há algum tempo vem se planejando isso em razão da concessão por parte do Estado do Rio Grande do Sul do segundo pavimento, o prédio do Banco do Brasil, onde funcionava o fórum antigamente. A Câmara Municipal deverá se mudar para lá em breve. Atualmente está em andamento o processo licitatório para aquisição do mobiliário necessário lá para todas as instalações e em breve a Câmara então estará mudando seu endereço depois de muitos anos aqui nesse espaço no prédio da Prefeitura. Eu acredito que vai melhorar bastante lá, o espaço será um pouco mais amplo do que aqui, embora tenha outros departamentos que vão funcionar lá, como é o caso da Secretaria da Agricultura, a Emater, vai ser instalada lá também a Biblioteca Pública, mas ainda assim o espaço lá eu acredito que vai melhorar bastante e ficar bom para as pessoas que possam e precisam se dirigir para a Câmara de Vereadores. A propósito ainda da Câmara de Vereadores, o vereador Carlinhos Gavioli está se licenciando temporariamente aí das atividades aqui na Câmara para tratar de assuntos de interesse particular e também porque ele vem com um problema de saúde e vai aproveitar essa oportunidade para estar se tratando então e poder voltar recuperado para as atividades aqui da Câmara de Vereadores. Nesse período deverá estar assumindo o suplente, que estará dando continuidade ao trabalho aí. Já na próxima sessão ele deverá estar se apresentando aqui na Câmara de Vereadores e os trabalhos aqui vão seguir normalmente. Desejar nessa oportunidade para o Carlinhos que possa ter uma boa recuperação e que possa em breve estar retornando aqui, retomando a sua cadeira aqui no Legislativo Municipal e dando sequência ao trabalho que vem sendo feito por todos nós aqui na Câmara de Vereadores.
Seu Fontana, também eu quero que o senhor fale sobre a perfuração de poços artesianos aqui no município.
Tem a possibilidade aí de estar sendo perfurados mais 2 poços artesianos. Estão sendo liberados pela Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, onde o Luiz Antônio Covatti Filho é o atual secretário da Agricultura, e ele está liberando então a perfuração de mais 2 poços artesianos para o nosso município. Um deles deverá ser perfurado na comunidade da São Sebastião, tendo em vista que aquela comunidade hoje é abastecida pelo poço lá da Santa Lúcia. E como se trata de uma rede de uma extensão muito grande, eles estão com um problema lá no abastecimento. Então vai ser perfurado mais esse poço, desmembrada a rede e vai, sem dúvida nenhuma, atender melhor toda aquela comunidade. O outro será perfurado então lá na comunidade do Natalino, que também é uma rede bastante grande, que está sendo abastecida pelo poço lá da Macali 1 e também será desmembrado então e aproveitada a rede para poder atender melhor então aquela comunidade. Eu estive em contato agora recentemente com o prefeito municipal porque estão faltando ainda o envio de alguns dados e o prefeito se comprometeu agora nos próximos dias estar enviando e em breve então o secretário deverá estar autorizando a perfuração de mais esses 2 poços que vai sem dúvida nenhuma melhorar a performance do atendimento daquelas 2 comunidades, linha São Sebastião e comunidade do Natalino ali que é nas proximidades do antigo silo da Ciolo, hoje Cotrizal, e os moradores ali do entorno daquela região. Sem dúvida nenhuma, investimentos importantes aí que virão para o município de Ronda Alta.
Seu Fontana, e a rua Tiradentes?
Vejam bem, ali se trata da questão da pavimentação de trecho da Rua Tiradentes, também um recurso alocado pelo então deputado, no ano de 2018 ainda, Luiz Antônio Covatti Filho, pedido nosso com o vereador Carlinhos, né? Ele nos atendeu e liberou um recurso aí no ano passado na ordem de 250 mil, que será destinado para a pavimentação de trecho da Rua Tiradentes, que vai se iniciar ali a partir da Rua 15 de Novembro, no sentido norte da rua, até uma certa altura aí, onde os recursos permitirem que sejam feitos. Já houve um processo licitatório nesse sentido, a Caixa já havia autorizado, no entanto, a licitação deu deserta, não compareceu nenhuma empresa interessada. E aí, conversando há poucos dias atrás com o prefeito, com a equipe, foi ajustado algumas coisas, principalmente em questão ao valor, e um novo processo licitatório está em andamento e acreditamos que dessa vez então as empresas possam se interessar e em breve estaremos então também recebendo esses recursos e essas melhorias para a nossa cidade. Estive também conversando recentemente com o prefeito municipal, que ali naquela rua nós temos um problema aí, que é com relação à vazão do bueiro existente ali nas proximidades da residência do Nauro Roque da Silva e do Valério Bernardi, e o prefeito me disse que vai tomar providências no sentido de aumentar a vazão do bueiro para que não ocorra mais inundações como ocorreu já em alguns tempos atrás. Então é importante que isso seja feito antes do processo de pavimentação para que não se tenha posteriormente que fazer isso depois do asfalto pronto. Então estamos na expectativa também que as empresas compareçam, que seja, enfim, logrado êxito nesse processo licitatório para que possa ser feita essa melhoria, uma rua também importante aí para desafogar o trânsito da Avenida Presidente Vargas e também naqueles momentos que ocorrem movimentos e, enfim, situações especiais aí na Avenida Presidente Vargas, a Rua Tiradentes é a que desafoga esse movimento. E como a pavimentação está numa situação bastante precária, bastante ruim, com a pavimentação certamente vai melhorar muito ali aquele trecho onde seja possível então realizar essa pavimentação na Rua Tiradentes e que esperamos que seja breve aí, em razão de já termos o recurso garantido, o processo licitatório em andamento, então em breve esperamos poder contar com essa melhoria também para a nossa cidade.
Seu Fontana, e o andamento dos projetos na Câmara de Vereadores?
Bem, os projetos têm tramitado aí dentro da normalidade, as comissões têm se reunido sempre que necessário para a emissão dos pareceres e a evolução, o andamento da apreciação dos projetos está dentro absolutamente dos prazos normais. Temos apenas dois ou três projetos ainda tramitando na Câmara de Vereadores e em breve as comissões estarão se reunindo novamente para emitir pareceres sobre esses projetos também e acreditamos que num curto espaço de tempo, então sejam apreciados também. Se trata de algumas alterações de questões de ordem legal, sem maiores polêmicas, acredito que esses deverão tramitar normalmente. Recentemente votamos um projeto bastante importante para o município, que é a autorização para a realização de uma operação de crédito para a construção de duas usinas de energia solar que deverão atender todas as repartições públicas do município e reduzir de forma muito significativa os gastos com energia elétrica. Foi recentemente aprovado, agora eu acredito que o executivo possa dar andamento já em breve aí no processo licitatório para a contratação das empresas e feito isso então e estando uma empresa habilitada, a execução então será iniciado aí e em breve teremos também esse importante fator de economia, digamos assim, para o município. Trata-se de um valor bastante expressivo, são R$ 800 mil, mas que ao longo do tempo, aí, sem dúvida nenhuma, a economia feita com o consumo de energia vai compensar para que o município tenha uma contenção de gastos bem importante, além da produção de energia limpa, né, que é o foco daqui por diante, né, do futuro, aí, partir para esse tipo de energia que, sem dúvida nenhuma, contribui também para o meio ambiente.
Muito bem, então, seu Fontana, esses foram os assuntos da manhã deste sábado. Agora fica o espaço para suas considerações finais.
O nosso tempo, então, está esgotado e eu quero aproveitar essa oportunidade, então, para cumprimentar toda a população que nos ouve, todos os rondaltenses especialmente, que nos sintoniza sempre nos sábados de manhã do programa levado ao ar pela Câmara de Vereadores, e dizer mais uma vez que estaremos sempre aqui à disposição das pessoas que precisam de atendimento por parte nossa, dos vereadores, aqui estamos sempre à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos e em breve estaremos de volta com outras informações.
A partir deste momento, conversaremos com o vereador Tonio Gadini. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos, amigas. É com muita alegria, uma enorme satisfação que estamos aqui, então, mais uma vez para fazermos os relatos aí dos acontecimentos da Casa Legislativa Municipal, bem como de outros assuntos aí pertinentes ao cargo de vereador do município de Ronda Alta. Inicialmente, eu gostaria de me sentir, ser e por ser professor também, me sentir solidário com os colegas contratados emergencialmente do Estado do Rio Grande do Sul, pela forma com que o atual governo do Estado vem tratando nossos colegas. Depois de um governo de 4 anos sem nada de reposição para professores e funcionários do Estado, com a alegação aí absurda de que a dívida extrapola, enfim, sabemos que o Estado, a situação financeira do Estado não é das melhores. Mas se a situação financeira não é das melhores, acho que tem que se recomeçar a ver alguns pontos. Por exemplo, a questão das isenções fiscais. Hoje ultrapassa a casa dos 11 bilhões de reais ano as isenções fiscais do Rio Grande do Sul para grandes empresas. Então, se aperta muito de um lado, se solta do outro. Falando mais uma vez, então, sobre a questão dos professores, retomando o assunto, é uma situação complicada, porque estamos sendo perseguidos, a situação dos professores é horrível, depois de uma vida inteira de estudo, dedicação, é quase que uma vocação, é uma vocação hoje ser professor. E aí, em meio a tudo isso, os contratos emergenciais, que hoje são a sua maioria no Estado do Rio Grande do Sul, porque o último governo não fez concurso público, e esse também, pelo que diz aí, não vai fazer. Então, não faz concurso público, o contratado emergencial, ao contribuir para o seu sistema de aposentadoria, ele contribui lá para o INSS. Não contribui para o IP Rio Grande do Sul. Não contribuindo para o IP, o dinheiro não gira no bolo. Não girando esse dinheiro no bolo, não tem como pagar funcionário. Então, é uma forma de manter a folha de pagamento em dia, é a questão das nomeações. E agora, com essa questão dos contratos emergenciais, então, tem a possibilidade de terminar no final do ano e só recontratar no início do próximo ano. É uma situação complicada, as escolas do Rio Grande do Sul já estão sem professores, os nossos colegas estão cansados, sendo perseguidos por essa administração e anterior também. Não temos nenhuma luz no fim do túnel que venha nos alentar, a nos dar um alento de dizer, calma, vai melhorar logo ali adiante, a situação não é boa. Então eu quero ser solidário nesse momento e eu acho que é a hora da luta. Nós devemos nos organizar, nós devemos repensar as nossas atividades aí, porque a parte prática, o nosso trabalho em sala de aula, ele é muito bem feito, ele é feito por todos os profissionais da educação. Funcionários de escola, professores, enfim, todos fazem sua parte. E nesse sentido que fica o descaso do governo com nossos colegas, chega a virar o absurdo, porque há muito tempo não existia isso. Em alguns estados do Brasil já existe essa questão da recontratação ano após ano. Aqui nós tínhamos um contrato permanente. Circulou nos meios de comunicação dessa semana, então que não vai mais existir isso. Eu estou preocupado e acho que nós devemos nos unir e não deixar que isso aconteça. A perseguição já está muito grande. Então, minha solidariedade a todos os colegas professores, a toda a nossa classe. E espero que em determinado momento, algum governo que entrar na sequência aí, olhe para nós professores, olhem para nós funcionários de escola, olhem para nós funcionários do executivo. E enxerguem que aqui nesse espaço tem seres humanos, pessoas que ao saírem do seu trabalho, tem toda uma jornada dupla em casa, especialmente as mulheres, os homens hoje também entrando nessa questão, mas é uma situação um pouco complicada e nós devemos sim rever nossos conceitos aí com relação aos professores e aos funcionários do Estado do Rio Grande do Sul. Minha preocupação, então, minha solidariedade a todos os colegas. Um outro assunto que eu acho que tem que ser abordado é a questão do... Se usou os meios de comunicação aí do município, programas aí de vereadores, enfim, para falar sobre a questão da atual situação financeira, econômica do município. Antes de mais nada, é importante dizer o seguinte, que existem recursos públicos que são para manutenção e parte para patrimônio. O que é isso? Manutenção é para pagar funcionário, é para pagar, enfim, é para fazer as máquinas, a patrola, as coisas andarem lá, é para trocar luz, lâmpadas da avenida, enfim. É o dinheiro que mantém a manutenção, já disse. E o patrimônio é o dinheiro que vai ser investido. É o dinheiro que você compra uma patrola, é o dinheiro que você faz o asfalto, é o dinheiro que compra uma máquina impressora, enfim. São diferentes, diferenças aí, manutenção e patrimônio. É quando a gente fala em gastos, depois de falar sobre manutenção e patrimônio, vamos falar sobre gastos e investimentos. O que é gasto? Gasto é quando você tem um gasto mensal com funcionários, tem um gasto mensal com, enfim. Mas investimento é quando você vai fazer o asfalto, por exemplo, na cidade. Porque esse investimento vai ficar, não é do prefeito, não é da administração. Esse investimento é um investimento que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vai melhorar a saúde da população, porque vai se fazer o saneamento básico em toda a estrutura por baixo da terra, enfim, não vai escorrer mais ao ar livre por aí, vai ter uma rua bonita, uma estrada bonita, que as pessoas vão poder passar. Quem vai ser beneficiado? Primeiramente as pessoas que moram naquela rua, mas todas as pessoas do município que vão circular por ali. Então isso é investimento. Então quando a gente fala em dívida e quando a gente fala em ficou tanto para pagar e tal, é importante que se diga, ó, quando a gente deixa investimento, todos os prefeitos fazem isso. Fazem um financiamento para investimento. A exemplo do que está acontecendo agora. Financiamos aí 2.830.000 reais, passou pela Câmara de Vereadores, e mais uma contrapartida do município que chegou a 3.200.000. É importante que se diga isso, que a prefeitura tinha contrapartida para poder fazer. Porque percebam que dá mais, quase 400 mil reais aí, nesse asfalto que está sendo iniciado agora aí, 400 mil reais é contrapartida do município. Você tirou lá da manutenção do município, dinheiro que poderia ter sido usado para outra coisa. Mas é porque tem esse dinheiro em caixa que você fez isso. Mas é importante dizer que esse financiamento, não é um financiamento para o vereador Tonho Gadinho, não é um financiamento para o prefeito Miguel, para o vice-prefeito Odemar. É um investimento que está sendo feito no nosso município e que vai ficar. Por exemplo, lá em 2012, quando terminou a administração passada, que entrou a administração aí do PT, ou do Miguel, PT, PSB, PCdoB, PTB agora, quando entramos, as contas da 15 de novembro, que havia sido feito um investimento pelo prefeito da época e fez o financiamento, quem pagou aquele financiamento da 15 de novembro e parte da presidente? Quem pagou foi a administração do PT. Agora, esse financiamento de agora, se não, a administração não ficar a tempo de pagar, quem vai pagar vai ser a próxima. Mas é um investimento. É diferente de quando lá em 2012 ficou, por exemplo, parte do 13º, ficou o mês de dezembro para pagar. Ficou a reposição, que na época era que nem agora, duas vezes em maio e novembro, a reposição de novembro não foi paga. E aí teve um acordo na época, o Miguel falou que pagaria e realmente pagou para nossos funcionários. Então é importante que a gente veja essas questões. Quando a gente fala em dívida, dívida quando é dívida para investimento, é uma situação a dívida. Dívida quando é dívida de manutenção, que tu deixa de pagar funcionário, que tu deixa de pagar as contas do dia a dia, como se fosse a nossa casa. Se eu não tiver dinheiro para pagar a luz, o telefone, enfim, isso é a nossa manutenção. Investimento na nossa casa, o que que é? É quando a gente para, compra, troca de carro, ou melhora a nossa casa, ou compra um sofá para dentro de casa, uma televisão nova. Isso é investimento. Então é importante que a gente tenha isso bem claro na nossa mente. Mas com relação às dívidas, eu acho que realmente tem que ter uma preocupação, e eu acho que o nosso papel de vereador é esse. É fiscalizar e é ficar por dentro e ficar ligado aí em tudo o que acontece. Exatamente isso, tá tranquilo. Mas não dá para esquecer que para te poder encaminhar um financiamento, primeiro tem que ter margem para financiamento. É a mesma coisa, a prefeitura hoje tem margem para financiamento. Teve um tempo aqui em Ronda Alta, eu não quero fazer debate sobre o passado, enfim, mas é importante que as pessoas saibam que não se tinha dinheiro para pagar a contrapartida das emendas parlamentares dos deputados. Então teve locais aí que a nossa memória, ela às vezes falha, mas tem coisa que a gente tem que renovar, rever alguns conceitos aí para poder fazer com que isso volte para o dia a dia. Teve momentos que nós não tínhamos dinheiro para pagar a contrapartida da reforma ou da ampliação do ginásio, por exemplo, da Lesqueira. Todos nós sabemos disso. Enfim, são situações que a gente tem que rever. Mas eu acho que não é esse o objetivo, de nós ficar usando espaços da rádio para denegrir a administração A, B ou falar. Não, não é essa a nossa ideia. Apenas clarear e deixar as coisas bem límpidas, bem transparentes, para as pessoas, quando nos ouvem aqui na rádio, poderem tomar como conceito ou ver o que é mesmo que está acontecendo. Não dá para nós chegar aqui e jogar palavras ao vento, não é isso. O que nós estamos fazendo aqui é tentando fazer um apanhado geral sobre o que é gasto, o que é investimento, o que é manutenção, o que é patrimônio, o que você deixa pagar, que fica como dívida e tal. Porque tem dívidas que vão ficar aí, que é um investimento que vai ficar para 6, 7, 8 anos pagar. Por exemplo, a dívida dos 800 mil reais que foi contraída agora, que passou pela Câmara de Vereadores, para a energia solar, é importante? É óbvio que é importante a energia do futuro. Todo mundo está fazendo isso. As pessoas, particularmente, que têm dinheiro, que têm poder aquisitivo maior, estão fazendo isso nas suas casas. Por quê? Porque na sequência vai, através da energia solar, gerar e não vai mais pagar a conta da luz dele. É isso que o prefeito Miguel quer na prefeitura. O gasto mensal com luz, com energia elétrica, de toda a máquina do município, está quase na casa dos 50 mil reais. Então vai se diminuir isso em 85%, 90% com a geração de energia solar. Então é importante a gente ver as coisas, ler, reler, para depois a gente sair emitindo uma opinião. Muito obrigado, amigos, amigas. Eu vou me despedir, não sem antes fazer um convite especial para todos os amigos que estão na escuta da nossa festa da Santa Helena. Amanhã, então, tradicional festa Santa Helena, tá tudo preparado, tudo organizado. Estamos esperando todos vocês. Obrigado, amigos, amigas. Um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.